Depois de 30 anos do assassinato do irmão Vicente Cañas, um júri popular deve finalmente fazer justiça a esse irmão jesuíta morto aos 48 anos. Sua missão era defender a vida e o território dos índios Enauenê-Naue, da ganância de fazendeiros que queriam avançar sobre a terra dos nativos. Segundo o laudo médico legal, ele teria sido atingido a golpes de porrete e de uma peixeira. A morte só foi descoberta porque a ausência de contatos por rádio chamou a atenção dos companheiros de missão. Seu corpo foi encontrado mumificado 40 dias depois do último contato, em maio de 1987, junto ao barraco de apoio que ele havia construído próximo ao rio Juruena, a 60 quilômetros da aldeia dos seus amigos índios. O delegado de polícia aposentado Ronaldo Antônio Osmar, único acusado que ainda vive, será levado a julgamento hoje em mais um capítulo dessa história que se arrasta há tantos anos. Nascido em Alborea, na Espanha, em 1939, ele entrou no noviciado São Pedro Claver da Companhia de Jesus aos 21 anos, em abril de 1961. Em 66, chegou ao Brasil e, em 69, teve seu primeiro contato com os povos indígenas. A partir daí, salvando a vida desses seus amigos, a sua vida também mudou. Padre Paulo Suez, doutor em teologia fundamental, assessor teológico do Conselho Indigenista Missionário, professor de pós-graduação no Instituto Teológico de São Paulo, ITESP, é o autor do livro Provocar Rupturas, Construir o Reino, Vicente Cañas, Fragmentos do Seu Martírio. Entrevistado, ele começa explicando precisamente como se deu a conversão de Vicente, narrando seu batismo de fogo e sangue por ocasião de uma expedição da FUNAI aos índios chamados Beiço de Pau, que habitavam entre os rios do Sangue e Arinos, no norte do Mato Grosso.
O Vicente chegou, como todos os missionários, numa certa ingenuidade, chegou ainda acreditando no progresso e na civilização. Um primeiro contato com a realidade indígena se converteu. Então, a missão produziu a conversão deste irmão Vicente Cañas, irmão jesuíta. Ele chegou em 66 ao Brasil e em 69 participou com o padre Antônio Yazzi no resgate de um grupo indígena que, através de um contato desastroso, assim, da FUNAI, foi reduzido de mais de 600 pessoas a 41 indivíduos, os chamados Beiço de Pau. Esse choque de a morte quase de um povo inteiro de 600 pessoas para 41 indivíduos o fez repensar seu sistema mental com que ele veio e com que a maioria dos missionários vieram e necessitavam desta conversão. A partir deste momento, ele compreendeu que ele não veio para salvar almas, mas para salvar vidas. Vidas que têm almas, sim, mas que não suspendem a vida em benefício do céu, que a missão prometeu e promete. Era essa a questão. O que fazer? Então, como se aproximar e impedir essas mortandades? Com o povo que ele ficou mais tarde, com os Enauenê-Naue, era, no início, quando foram contatados, 97 indivíduos ameaçados de extinção. Então, pelo latifúndio, em torno disso, então, novamente, este apelo, fazer reviver e viver esse povo ameaçado. E aí ele aprendeu: eu preciso me aproximar a este povo, é preciso conhecer a sua cultura, é preciso viver a sua cultura, não tentar ele tirar da sua cultura pela minha civilização e pelo meu saber, mas eu aprender o saber deles que lhes permitiu sobreviver milênios de anos em condições muito difíceis para nós de fora.